Señores y señoras, bienvenidos a esta sesión del simposio.
Senhoras e senhores, bem-vindos a essa sessão do simpósio que tem a ver com os nossos irmãos da América Latina. Nós temos quatro reconhecidos panelistas hoje. Nós vamos apresentá-los e irei apresentá-los. E as suas apresentações serão muito interessantes, eu tenho certeza. Agora terei o tempo de poder... Nós não temos muito tempo para ler a biografia de todos, mas vocês podem encontrá-las no programa. Primeiramente, vamos ouvir Gonzalo Guerrero, do Chile, e ele é diretor do Escritório de Direitos de... Ele é secretário no Chile. Maria Esperança Andresen Olivos, diretora da Assuntos de Crenças e também é ministra de Justiça e Direitos Humanos no Peru. Também temos Ximena Guzmán, diretor do Departamento de Processos e diretora nacional de Imigração da Argentina. Temos também Eliseu Rosales Ávalos, diretor-geral da Administração Federal Herança do México, e seguiremos nessa ordem.
Muito obrigada, Patrick. Um bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite por meio da BYU. Agradecer às pessoas desse departamento e também aos estudantes que nos trataram de forma maravilhosa. Eu venho em representação do governo do Chile e diretamente eu gostaria de dizer na matéria que é importante para nós, a articulação da liberdade religiosa e a democracia no Chile. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse título que eu falo, o trabalho que nós temos desenvolvido como governo nos últimos 3 anos, mas antes de ir diretamente à apresentação, quero falar que venho como funcionário do governo e isso faz com que eu tenha uma atitude muito otimista com relação... Portanto, eu serei muito otimista. Em segundo lugar, eu sou evangélico. Isso também influencia porque se realiza de uma mirada particular da religião. Em terceiro, eu gostaria de dizer que essa apresentação será de parte acadêmica, porque eu sou professor da Universidade de Chile e isso faz com que isso possa ser uma reflexão acadêmica. Depois de falar isso, eu quero dizer-lhes que, desde o princípio, a preocupação do governo encabeçada pelo presidente Vinheira, é criar uma sociedade sólida, uma sociedade que se constrói através de 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, quisemos construir uma sociedade de segurança, uma sociedade de oportunidades e valores. A democracia moderna colocaram ênfase, por certo, que o caminho ao desenvolvimento se constrói através de uma democracia forte e economia forte. Estamos todos de acordo quanto a isso, mas para construir este modelo de desenvolvimento que fique firme no tempo deve estar colocado na construção de uma construção de valores e não de qualquer valor, mas aqueles valores do cristianismo, os quais são fundamentais e que fazem a nossa pátria. Aqueles valores se dirigem como valores universais que posicionam as pessoas como centro de nosso sistema e queremos colonizá-la como o centro do nosso sistema político, social, econômico e jurídico. Para nós, é importante. E nesse contexto, como governo, nós fizemos políticas públicas que têm 3 objetivos claros. Em primeiro lugar, queremos maximizar a liberdade de culto e liberdade religiosa. Segundo, queremos incentivar a participação dos clérigos na vida da cidadã. E terceiro, umas políticas públicas foram estabelecidas como a família, como núcleo fundamental da sociedade. Em primeiro lugar, falando sobre o término da liberdade religiosa, Chile mudou e tem mudado. Em 99, promulgou a liberdade de crença. E é uma lei muito importante e dá um manifestante que o Estado não tem manifestação que as e as entidades religiosas reconhecem o Estado similar ao tratado das outras entidades religiosas antes do Estado de Chile, que é a Igreja Católica e Ortodoxa. Aqui, essa lei foi o começo de um caminho à maior liberdade religiosa, mas no Chile nós temos que reconhecer que a luta tem sido pelos créditos, pelas crenças evangélicas, e eles que colocaram a discussão aberta e tiveram reconhecimento social de que a liberdade religiosa ela se criou nos ombros do contexto evangélico. E na campanha do presidente Vinhedo se estabeleceram pontos importantes para maximizar a liberdade religiosa. Um dos pontos que trocou esse paradigma é dar um papel diferente aos assuntos a um escritório, um edifício. Agora, ele faz aos credos religiosos para assessorar as crenças religiosas e colar em contato com o governo. Tínhamos um escritório fechado e agora ele é aberto ao público. Esse trabalho se manifestou de que nós organizamos 64 diálogos com os credos religiosos de nível regional, provincial e outras de nível nacional, ou seja, com os evangélicos, católicos e demais fés que estão representantes. E, claro, incluindo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós as escutamos e queremos saber o que eles pensam da liberdade religiosa de Chile. Permitimos, em temas nacionais, por exemplo, indulto por vicentenário de Chile, recusar ao aborto, a implementação de políticas públicas. Como governo, nós queremos escutar as crenças religiosas. Também fizemos ações com respeito a manifestar e fortalecer a liberdade religiosa. Por exemplo, Sistema Nacional de Ministros de Culto para facilitar a matrícula e dar assistência espiritual nesses recintos. São contratados capelões para o Chile. Se deu uma lei aos credos religiosos que eles possam defender a palavra de Deus através da rádio e difusão comunitária. E também foi criado diversas instruções que os benefícios públicos para que as crenças religiosas possam postular em assuntos públicos. Nos preocupamos muito que as crenças religiosas estejam intrinsecadas com a política. Essa preocupação não A Constituição Política do Chile, no artigo 1º, nos diz que o Estado de criar as condições que cada dos integrantes da União Nacional possa participar da vida nacional, assim como alcançar realizações espirituais e material possíveis. Nesse sentido, nós estamos falando ao bem comum. O bem comum, como disse Tomás de Aquino, é o bem da pessoa humana e da sociedade. E esse bem não se pode alcançar como Estado, excluindo uma parte importante da população nacional. Sem dúvida, o grupo religioso tem algo a dizer a respeito à criação e à manutenção do bem comum. Os credos religiosos, eles falam esses tratos morais antes dessa discussão pública. Nesse ponto, eu gostaria de falar que é importante perguntar por que nós queremos que a igreja participe mais da parte nacional. Em primeiro lugar, eu devo fazer uma declaração de princípio. Nós somos um governo cristão e crente. Sempre dissemos, desde o começo, colocamos Deus como o centro de nosso trabalho. Porque você se lembra as palavras de Jeremias e não hemos colocado debaixo da planta de Deus. Jeremias diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Nossa confiança é Deus. E o colocamos como o centro de nossa confiança. E creio que nós não estamos errando quanto a essa crença. Até há poucos anos, foi muito difícil incentivar a participação dos credos religiosos em âmbito nacional. Não queremos que os se juntem e que agradeçam pela pátria, mas que estejam juntas discutindo o desenvolvimento da realidade de Chile. Nesse sentido, nós incentivamos que não somente participem na questão moral, mas também que falem sobre a discussão sobre riqueza, evolução. Tem algo que os credos religiosos devam fazer e nós os incentivamos. Por último, queremos incentivar que a família é o núcleo fundamental da sociedade. Nesse sentido, obedecemos ao mandato da Constituição Política, do artigo 1º, que fala dessa situação. Mas também dentro sobre os artigos que foram preparados para essa apresentação, tem uma declaração da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na qual o presidente Hinckley diz o seguinte, que a família é ordenada por Deus e os cidadãos são responsáveis, os representantes do governo do mundo, para que ajudem a prover medidas para manter a família como algo fundamental. É muito importante para nós e tem sido um motor do nosso trabalho nesse sentido. Quisera falar duas medidas que falamos como muito importantes. Primeiro, nós ampliamos de 3 meses para 6 meses o descanso para as pessoas que têm filhos, as mulheres. É importante que tenham esse período onde a mãe possa permanecer um tempo com as crianças e que as crianças tenham mais tempo, um período de lactação com as mães. Também desenvolvemos um programa que fala em ingresso ético familiar. No Chile, nós temos uma população alta de 12% que está na linha de que trabalha e nós queremos tirá-los do trabalho. E uma política pública com a esse respeito, esse subsídio condicional para que as pessoas possam estar trabalhando como família, para que possam receber, a mãe pode estar presente, o pai tem que estar presente no sistema educativo. Nós fizemos muita coisa, mas o mais importante é que nós continuamos a fortalecer que são pessoas que não se sentem isoladas, mas são seres sociais e espirituais. E a religiosidade, para nós, é algo muito importante, primordial e fundamental, que pode tirar o nosso país, não somente tirar da pobreza material, mas da pobreza espiritual e levá-lo a um desenvolvimento completo e integral.
Buen día. Yo me imaginaba estar parada aquí frente a todos y hacer alguna broma como los.
Estou aqui na frente de vocês fazendo uma piada com os que apresentaram antes de mim ontem e hoje, e eu não tenho nenhuma ideia. E hoje aqui em frente a vocês, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a BYU. Falei certo? Quero agradecer-lhes pela sua hospitalidade e acho que todos os que estamos aqui concordamos que não poderíamos ter recebido um melhor cumprimento e mais gentileza por parte deles. E eu agradeço a Comissão de Direitos Humanos do Peru e eu tenho uma apresentação do governo peruano. E também gostaria de falar da experiência da parte técnica e operacional do sistema e como trabalhamos com as entidades religiosas. Vocês podem me ajudar aqui com a minha apresentação? Essas sessões foram iniciadas com uma apresentação de PowerPoint dos apresentadores, Sr. Evans, e no domingo, à noite, e eles nos reenviaram situações onde todos estão envolvidos. Eu me senti muito edificada e acho que é uma mensagem, é um termo que eu posso usar sobre as mensagens que recebemos na conferência de cada apresentação, apresentador no domingo. Acho que o propósito principal das entidades religiosas é reenviar as pessoas com convicção e com caráter firme da maneira como podem contribuir em suas sociedades. E como advogados, entendo, acho que como todos vocês, devo começar.
Ok. Devo partir do Estado Constitucional de
Direito. Do Estado de Direitos da Constituição, que reconhece as garantias dos direitos fundamentais pessoais e outros, especialmente num Estado que tenta ser denominado como laico. Essa é a... Quer dizer que tenta ser identificado como religioso e deve respeitar o seu exercício, o exercício dos indivíduos e os seus direitos fundamentais, que são os mesmos para as pessoas e são oriundos da dignidade. Portanto, o Estado tem o objetivo da proteção e assegurar que essas coisas sejam respeitadas. O Estado confessional, o Peru é um Estado confessional. Gostaria de resumir num ponto de vista único as constituições do Peru e como nosso país tem tido reformas constitucionais na onda do confessionalismo para a República, da Constituição de 1933, que foi muito exigente com relação a isso, e eles respeitam o crescimento da Igreja Católica. E o resto das religiões usufruíram desse respeito também. E, de uma certa forma, a Constituição de 1933 apresentou o termo liberdade. Então, agora é mais clara que a liberdade de religião, todas as pessoas têm liberdade de consciência, proteção contra a perseguição de ideias e o exercício público do seu culto, desde que não ofendam a ordem pública e a moral. A Constituição de 93 também fala sobre isso. E é fundamentada em princípios seculares, no Estado secular, reconhecido como com a significância que eles têm a liberdade de religião na sociedade. E isso é de grande importância. Então, essa importância que o Peru, é assim que o Peru se constitui como um Estado secular, com liberdade religiosa e os direitos que emanam disso. Os direitos religiosos são valorizados não apenas... Vem também dos seus amigos colombianos e mexicanos. Talvez o meu inglês é um pouco difícil, eu devo talvez falar em espanhol. E o interesse que temos na colaboração com as entidades religiosas, nossas comunidades e sociedades, o que elas precisam é compartilhar esse espaço onde todos podem se encontrar e ter um ambiente social. E onde o Estado reconhece o seu direito, não apenas subjetivo, mas da religião, mas também as consequências sociais das suas práticas religiosas, em que beneficiam a sociedade e a comunidade. Isso é um elo que se encontra, que une a sociedade e a religião, dando a César o que é de César, pertence a César, e a Deus o que é de Deus. E nessa estrutura descrita na Comissão de Direitos Humanos, que tem uma de suas funções principais, o relacionamento entre o Estado com as suas entidades diferentes religiosas, desenvolvida em duas áreas: a direção de assuntos interreligiosos e os assuntos católicos. Isso é descrito por causa da origem e esse relacionamento histórico do Estado com a Igreja Católica. Uma das coisas que eles fazem no sistema judiciário é a liberdade religiosa. E em 1910 vimos mandatos constitucionais que não foram desenvolvidos, mas em 2010 eles foram promulgados a Law 165, que foi criticado por muitos. Mas muitos pontos ali que nós mesmos tivemos a oportunidade de observar e fizemos os relatórios e estabeleceram tópicos que foram estabelecidos em outros países, como reconhecimento das entidades religiosas e o exercício individual de religião e de fé e a exoneração de classes religiosas. E o Estado garante que as pessoas desenvolvam suas crenças, mostrem suas crenças em público ou de forma privada. E estamos tendo as entidades religiosas são registradas e temos aqui uma cópia. Se algum de vocês quiser ver e saber um pouco mais sobre a estrutura normativa no Peru, mas consideramos que, por causa do fortalecimento da liberdade religiosa e a existência de um respeito mútuo, uma situação que vem dos povos religiosos e o caráter secular do Estado, não quer dizer, não se traduz em indiferença, mas sim valores dos diferentes interesses religiosos que são compatíveis com o papel do Estado com todas as entidades, de acordo com os princípios de liberdade que estão contidos nessa declaração. E o Peru, nesse sentido, colabora com as entidades religiosas, uma vez que todos têm direito constitucional e que é um benefício para a sociedade, que a prática religiosa é um benefício para a comunidade como um todo, muito além das diferenças doutrinárias, e que o objetivo de todos é trabalhar para o bem-estar de todos. E o que essa convicção religiosa dá é um altruísmo e o benefício da sociedade como um todo. E, portanto, essas estruturas, esses compromissos das diversas fés, tendo sua própria natureza, coincidem em um final único, que é o serviço à comunidade e à nação. Portanto, é necessário combinar as ideias, mas não ir contra elas. Estamos sem tempo, mas eu gostaria de mostrar algumas imagens breves de diferentes entidades religiosas que eles fazem a favor da sociedade, para o interesse comum das diferentes entidades. E elas não são ignoradas ou hostilizadas. Mas, ao invés disso, nós valorizamos as suas crenças e é por isso que continuamos trabalhando nisso.
Bom dia, primeiramente, eu gostaria de agradecer às pessoas da BYU, a atenção deles, estou muito contente pelo convite e eu estou muito bem, vocês são muito amáveis, os estudantes são ótimos, Eu gostaria de falar sobre a liberdade religiosa na República da Argentina. Meu material é a religião. Eu trabalho nesse sentido. Vocês vão ver que eu vou ter um enfoque mais diferenciado ao migratório e quanto à radicação na República da Argentina. Mas vou falar de um âmbito geral também, quanto à Constituição Nacional. Vou começar explicando um pouquinho, porque a República da Argentina tem fundamentalmente uma pluralidade. Nós somos um país netamente de imigrantes, e os imigrantes vieram para a República com a sua cultura, a sua crença e a sua religião. Então, desde a origem, a República Argentina ela é pluralista. E como a maioria dos países latino-americanos, a liberdade de culto se encontra na Constituição Nacional, foi sancionada em 1853, e as reformas sucessivas em 60, 66, 98, 49, 72 e 94. Todas as reformas respeitaram a cláusula da liberdade de crença. A reforma mais importante no artigo 14, que estabelece que todos os direitos, eles gozam do direito de predicar livremente sua crença. O Estado, todas as províncias têm diferentes constituições diferentes. Em geral, cada uma das constituições tem a possibilidade de definir, mas todas continuam com a liberdade religiosa, os mesmos termos da Constituição Nacional. Na reforma de 94, nós tivemos uma renovação muito boa quanto à liberdade de religião, que foi a inclusão dos pactos internacionais no artigo 75 do inciso 22. Essa artiga estabelece a hierarquia constitucional a todos os tratados internacionais, e a partir da inclusão desse artigo, todas as normas que fazem parte do tratado têm a mesma hierarquia, é o que menciona a Constituição Nacional, entre alguns desses tratados internacionais que nós incluímos, os mais fundamentais, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção contra o Delito de Genocídio, a Convenção Internacional sobre Qualquer Tipo de Discriminação Racial, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e quanto ao direito à criança. Também muito importante, porque deu... A reforma também ela estabeleceu o requisito confessional nacional da Igreja Católica. Outro tema que eu gostaria de falar, que é importante destacar, é o princípio de igualdade que está consagrado no artigo 16 da Carta Fundamental. Esse artigo consiste que toda pessoa é igual ante a lei. De parte religiosa, o direito de gozo igualitário desse direito e não ser discriminado por motivos religiosos. Nesse sentido, o direito à não discriminação foi regulamentado em diferentes normas jurídicas. Não vou poder especificamente as leis, porque senão eu vou deixar vocês tontos, mas eu vou dizer a que ilo se refere e o que contém com respeito à liberdade religiosa. A lei contra atos discriminatórios e o exercício de direitos e garantias constitucionais estabelece a proibição de discriminação e prevê indemnizações para reparar o dano moral. E também nós temos essa nova lei, proíbe negar o otorgamento nacional por razões políticas. E também proíbe, a próxima lei proíbe que os homens de os mesmos contenham extensões para exteriorizem antagonismos religiosos. E a última lei, ele dá um regime laboral, proíbe que qualquer discriminação aos trabalhadores por motivos de religião. E também a outra lei é a proíbe de discriminações por razões de crença. E a próxima lei fala sobre desenvolve toda ação ou omissão com relação à crença religiosa. E também reconhece o direito às pessoas detentas, à liberdade de consciência e religião e manifestar as suas crenças e religiões. E a próxima lei, a lei das migrações, porque é o meu tema. Basicamente, o que a lei de migrações estabelece é que o direito da migração é essencial. Por esse motivo, toda pessoa pode receber na República Argentina. E concernente ao tema, os efeitos das leis de imigrações consideram discriminatórios todos os atos ou omissões determinados como religião, nacionalidade, ideologia, sexo, gênero, e que impedem ou restringem de alguma maneira os plenos exercícios sobre a base igualitária reconhecidos na Constituição, a tratados internacionais e leis. Nesse sentido, estabelece o artigo 14 que o Estado, em todas as jurisdições, favorecerá as iniciativas tendentes à integração dos estrangeiros em sua comunidade de residência, principalmente com relação à cultura e sociais e econômicas. Tão amplo é esse reconhecimento da liberdade de religião que nós temos uma categoria da República da Argentina, que se outorga uma residência temporária de uns 3 anos, que, quanto aos religiosos, é reconhecido. Esse critério qualifica o culto católico como ao não católico. E vocês escutaram, Juan Martín falava da diferença entre o ponto de vista da Argentina quanto à Igreja Católica e aos não. Claro que nós somos um Estado laico, mas é católica, estamos indo ao caminho de ver esse tipo de diferença ser mais igualados, e essa lei é uma daquelas mostras desse atentado que estão qualificados todos os católicos e não católicos. Tem uma diferença quanto às taxas. É um culto católico, não. Então, houve uma reforma na qual é igualado e somente dão as taxas aqueles que são ministros. Então, isso está mais ou menos igualado quanto à Igreja Católica. É uma vantagem que nós avançamos muito. Vou falar um pouquinho com o tema migratório e depois nós vamos falar, porque eu acho que nós estamos com um tempo curto. O artigo 23 da Lei de Imigrações estabelece que se considera por temporário. E o que se considera como temporário é os estrangeiros que, sob essa regulamentação, chegam ao país sob, por exemplo, na parte religiosa de culto, reconhecidos oficialmente como pessoas jurídicas. Para essa forma, de forma exclusiva, as atividades próprias à sua religião é a única empecilho que dá essa forma que o imigrante ele tem que revisar essa lei. A liberdade religiosa na República da Argentina se encontra, são tanto os indivíduos quanto são reconhecidos como as entidades ou associações que formam ou têm uma finalidade religiosa. Vou fazer uma breve explicação de como é que se inscrevem as entidades na República Geral e é o que geralmente, e isso faz algum pouco de conflito na Igreja. Ela está reconhecida no Código Civil, então ela é uma entidade pública, não precisa inscrição, estão isentos de impostos. As outras igrejas fora da católica, eles têm que ter uma constituição ou como uma pessoa jurídica direto com direitos privados e deve se inscrever ante a Secretaria de Culto para que eles possam receber um reconhecimento oficial e aí ser reconhecido. Isso é um problema para a maioria das igrejas não católicas, porque eles têm que tributar ou então ele tem que pedir a sanção individualmente para obtê-las. O que nós estamos procurando e que a maioria das entidades estão buscando é ter uma lei que possa igualar de alguma maneira, né, quanto à Igreja Católica com as outras igrejas que não pertencem ao catolicismo. Vou finalizar dizendo que hoje na Argentina não existe essa lei, existem vários projetos de lei no Congresso e espero que em algum momento possam se sancionar para que nós possamos ter essa liberdade total de culto. Muito obrigada.
Buenos días. Agradezco a Patrick que me haya dejado la última media hora de esta charla. E, ao igual que meus colegas, o que queda da ponência é o que
eles... Gostaria de agradecer a todos e pelo que eles falaram. E agora eu vou poder falar com vocês um pouco sobre o meu tema. Então, eu sou... A pessoa que deveria estar aqui é a pessoa que era do Departamento do Estado, mas eu estou aqui em nome dele, mas eu não estou falando em nome do governo do México. Mas eu trabalho com os direitos humanos. E durante o último mandato do presidente, eu trabalhava com o governo federal. Então, eu tenho um conhecimento nessa área. Então, na minha apresentação, precisa de alguma ajuda aqui? Em quatro partes. E nós vamos... Eu vou ser bem curto. Eu vou falar de algumas definições básicas. Gostaria de fazer que os direitos humanos, ou esses conceitos que temos conversado a respeito, e são... não são muito tangíveis, eles são direitos morais, são valores morais. Não é algo que eu estou dizendo, é algo que está nos tratados, nas cortes, os peritos de lei. Estamos falando de valores que foram estabelecidos pela lei e que só podem ser violados pelas autoridades. Eles são para proteger a dignidade humana. É isso que direitos humanos é definido como. Então, temos interdependente, universal e alienável. Eles são indivisíveis, porque você não pode dividir um direito. Eu te dou o direito de comida ou não. Eu não posso te dar meio direito. Eles são interdependentes, porque nós não podemos violar um direito sem ou dar um. Então, eu não posso entender entre uma verdade ideológica ou uma liberdade religiosa. Então, vários elementos são acumulados, montando a dignidade humana, que é a qualidade humana que traz o melhor de cada um de nós. Isso que é a dignidade humana, é dar para os outros o melhor de nós mesmos. Isso também vemos com equidade, vemos isso com igualismo. Se eu trato a mim mesmo de forma ruim, eu vou tratar os outros da mesma forma. Então se eu não me trato de uma forma negativa, eu não vou tratar os meus amigos dessa forma. Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer. Os direitos humanos são limitados. É um aglomerado de liberdades que estão sempre em conflito com as pessoas e as pessoas em grupos sociais. As leis e os tratados também nos ensinam que esses limites são lidados pela lei, e eles também são os legisladores têm que lidar com esses limites para trazer o bem comum. Por exemplo, em crises de segurança, se traz uma crise de segurança, então nós temos os limites nesse ponto. Então, e aí que os direitos humanos, nós vemos que eles começam a ter confrontos. Existem princípios que tudo tem que estar na lei, tudo tem que estar... não existe nada fora da lei. E eu estou me referindo à lei como todas as fontes de leis internacionais e também constitucionais. E nesse ponto, nessa variável, as violações dos direitos humanos são... Essas violações não são apenas algo premeditado, são, por exemplo, novas necessidades sociais ou desafios ou fracassos na coexistência humana. E isso também significa que nós precisamos de regras, que significa qual bem é maior que o outro, quando tem que prevalecer. Vemos os conflitos entre os direitos humanos. Aqui nós temos o panorama legal da liberdade religiosa. E aqui eu gostaria de apontar quais as características da liberdade religiosa. A primeira geração de direitos humanos, a segunda declaração inclui o paradoxo que não existe um instrumento internacional específico para esse direito. Existem diferentes instrumentos. Existem duas condições para a liberdade religiosa. Eu não sou perito em religião, mas eu estudei direitos humanos e essas duas condições são ser um Estado secular e o instrumento da democracia. Nós vimos ontem explicações diferentes a respeito disso. Como, por exemplo, Robert Dahl, outra coisa também é a liberdade religiosa, sendo ligada à liberdade ideológica. Muito bem. E nós vemos esse representando aqui pelo Patrick. Como nós vimos a liberdade religiosa? Esse é o mundo dos direitos humanos e liberdade religiosa. Nós temos as violações de direitos humanos cometidas por autoridades e também temos... eu não chamo de violação, mas eu chamo limitações aos direitos humanos cometidos por entidades religiosas entre si. E é esse conflito que nós podemos ver. E também os conflitos internos das religiões. Então, tudo isso constitui violações à dignidade individual dos direitos humanos. E todos esses que são cometidos por autoridade, essas violações cometidas por uma autoridade, quando a minha liberdade religiosa é violada, eu não estou nem aí para quem fez. Foi a minha liberdade religiosa, foi meus direitos humanos que foi violado. Então, falando de um ponto de vista teoria, nós vemos qual que é a tendência dos direitos humanos. Quando eu digo, esse é um ponto de vista pessoal. Direitos humanos categorizados em espaços públicos é prevalente. Por exemplo, eu me sinto um pouco invadido. Eu penso que é uma violação quando uma corte ou uma organização de direitos humanos passa por cima dos meus interesses, por exemplo, porque existe uma falta de compatibilidade com o meu jeito de pensar e daqueles que fazem as recomendações. Eu, por exemplo, eu posso pensar que eu tenho muito prestígio como médico e eu advogado. Eu como médico, mas um advogado está colocando uma imposição sobre mim. Como pode um advogado forçar uma sanção em cima de um médico? Bom, isso acontece, ou num piloto, ou alguém que seja extremamente especializado em uma área. E isso também dá um poder a uma minoridade. E vemos aí também alguns exemplos que se desenvolveram durante essas sessões e também causando uma perda de confiança. No México, por exemplo, nós vemos que os direitos humanos existem para proteger os criminais. Certo? Em outros países também, eu sei que isso acontece, mas eu quero ser respeitoso. O problema da liberdade religiosa, as causas, é trazendo esse conflito que eu vejo de um ponto de vista de uma organização que eles foram estruturados por muito tempo, mas o que não diz é que nós temos que ser horizontais e pluralistas. Nós precisamos resolver, eles precisam resolver esse problema. Eu apenas vou fazer esse comentário, mas na última parte da minha palestra, nós podemos falar. E também nós temos enfrentado valores e dogmas que são inalienáveis e a sociedade, na dinâmica da sociedade. E, de repente, temos esse novo conceito da família. Eu não sei se pode existir um novo conceito da família, mas socialmente é algo que está acontecendo. Mesmo que eu, pessoalmente, não concorde, mas existem grupos que acreditam que esse conceito da família pode ser expandido. E algo que temos que olhar no México, por exemplo, eu gostaria de mencionar como isso tem acontecido. Nós somos um estado secular, nós tivemos dois conflitos armados nos anos de 1800 e nos anos de 1900, nesses séculos, onde movimentos do estado secular, nós temos uma lei e temos limites aos direitos políticos dos religiosos, dos líderes religiosos, direitos à propriedade, limitando a objeção da consciência também não existe no México. Do nosso ponto de vista, a objeção à consciência é um ponto de equilíbrio entre o bem comum e o indivíduo. Então, se eu tenho uma regra que vai contra a minha autonomia, é a minha autonomia de poder buscar o bem comum. Então, o que deve prevalecer? O que deve prevalecer? A minha opinião ou o bem comum? Então, nós sabemos que o ponto de objeção, o ponto objetivo, diria que seria a minha parte melhor, mas no México isso não existe. Então, liberdade religiosa não é um problema. As organizações de direitos humanos... nós tivemos quatro recomendações nos últimos 10 anos. Há uma geral e tem a ver com os testemunhos de Jeová, honrando a bandeira, o que também trouxe o caso para a bandeira, para a corte. Também vimos isso nos Estados Unidos, isso também aconteceu em Oaxaca, em Jerusalém. E também são variantes, são outros conflitos que mexem com a liberdade religiosa. Então, quando nós temos essa grande variedade de problemas, se torna algo muito difícil de lidar. E vemos também, para encerrar, no México, o problema que nós temos enfrentado é que a noção da objeção da consciência não está inclusa na lei. E nós vemos assim um artigo que diz: a objeção à consciência não está isenta da lei. Então, vai contra o princípio da objeção à consciência. E também uma nota aos legisladores que não são os maiores peritos nessa área também. Mas temos que lembrar que existe o princípio de que a lei não causa, nada deve causar, que isso não deve causar isenção à lei. Mas é algo que está limitando o conceito da consciência objetiva, ou da objeção à consciência, perdão. E de acordo com os direitos humanos, nós vemos também que eu sou convencido de que eles funcionam, de que eles é a raiz que a sociedade tem, é o ponto principal que a sociedade tem para lutar. E eu acredito que levar avante os direitos humanos nos faz mais dignos e melhores a cada dia. Muito obrigado.
Muito obrigada aos nossos panelistas por sua interpretação, muito interessante e informativo. Eles cortaram um pouquinho das suas apresentações para deixar um pouco de tempo para perguntas. Perguntas breves, eu quero dizer. Nós temos 7 minutos.
Boa tarde.
Bom dia, doutor Eliseu. Não é exatamente uma pergunta, mas você fez um raciocínio que era muito interessante. Eu gostaria que você voltasse a falar. Você falou que os valores que servem, que os direitos humanos são valores que servem para ativar a dignidade humana. Será que eu compreendi você bem? Como é que você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
Perguntas breves, respostas breves.
Perguntas curtas e respostas curtas. Sim, existe uma teoria na justiça que indica que as leis em si mesmas são valores e os direitos humanos, no meu ponto de vista, não somente do meu ponto de vida, mas o jeito que eu tenho desenvolvido pela minha pesquisa, mostra que são valores. Mas esses valores têm uma ética mínima hoje. E eu me sinto mais confortável se eu me levantar. Eu vou ser rápido. Ninguém pode falar hoje em dia que não é um valor. A vida não é um valor. Ou a integridade física ou liberdade sexual. Esses são valores que são dentro dos direitos humanos. E esses são para viver dentro da dignidade. O que é dignidade? É a melhor condição de vida de uma pessoa. Outros princípios que vão nos dizer esse princípio de progresso. E por esse motivo, eles têm direito à saúde. A Constituição sabe que eles não têm como dar saúde para todo mundo. Mas o princípio de direitos humanos é que nós deveríamos usar todas as fontes e recursos para dar esse direito. Mesmo, e, finalmente, dizendo, eu acredito nos valores dos direitos humanos, porque, de alguma forma, a realização dessa aspiração, desse desejo, desse sonho, quando temos direitos humanos, quando queremos ir para uns aos outros e ajudar, nós vivemos num nível maior, e a dignidade busca essa condição, não só espírita, mas também material. E eu não sei se isso respondeu sua pergunta.
Ontem me chamaram a atenção por elogiar os estrangeiros. Agora eu vou dar uma cebolada no meu companheiro aqui. Nas lâminas, Dr. Ledizeu, você apresentou algumas coisas e outras você pulou, mas eu vi que dizia uma que dizia moralidade dupla. Isso me chamou atenção e eu gostaria de te perguntar o que você quer dizer com isso nessa matéria.
Como eu disse, há um princípio de laicidade do Estado. Como eu disse, no México é um Estado secular, mas em termos de como as leis são... Do ponto de vista moral, as igrejas, por exemplo, algumas coisas que são ilegais em relação às igrejas, o que elas podem fazer, mas, por exemplo, no México, ensino religioso tem que ser secular, e nas universidades tem capelas. E isso pode mostrar uma violação à lei. Então, existe esse entendimento de que o Estado secular, em termos não interferir com outras áreas. Então, por que eu digo que é um padrão duplo? Porque as organizações religiosas acham que estão vivendo de acordo com a lei, mas não estava acontecendo, não estavam obedecendo à lei.
Muito obrigada pela sua resposta. Eu particularmente gostei muito. Eu gostaria de saber o seu critério, a sua opinião com o que acontece em nossos países, principalmente no caso da Venezuela, onde os direitos humanos, do ponto de vista do cidadão, o conceito como advogado nós conhecemos e admiramos, mas do ponto de vista do cidadão, se ficou muito débil. Por quê? Por duas razões. Lá na Venezuela, pelo menos. Primeiro, porque ele se tornou político, direito humano. Quando eu estive na posição, eu sou o maior defensor dos direitos humanos. Mas quando eu passo para o governo, eu sou o transgressor dos direitos humanos. E isso é ruim, isso não existe. Quando é uma oposição, era minha bandeira. Agora, eu vou transgredi-los a cada momento. E segundo, o que você mencionou, que também acontece na Venezuela, que o cidadão diz que os direitos humanos são para os delinquentes, porque o cidadão comum, ele se sente desprotegido, se sente que o Estado não o protege, enquanto que ao delinquente, ele o trata com mais suavidade e faz de conta que ele se acha bobo, sem escutar. E essas duas expressões a respeito da desvalorização frente ao cidadão com respeito aos direitos humanos.
Se acabou o tempo. O tempo acabou. Se vocês têm alguns comentários, obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos, pelos nossos apresentadores. E nós vamos terminar agora. Muito obrigada.